Vossa Excelência toca no ponto fundamental. Há aqui nessa casa diversos projetos, e eu me solidarizo com Vossa Excelência, no sentido de que nós precisamos tomar medidas que enaltecem a porta de entrada, que é o álcool. O álcool é uma palavra árabe que tem o sentido de sagaz. Em árabe, álcool significa sagaz, sutil. E não existe nada mais sutil no mundo. Vossa Excelência, veja que se o sujeito está triste, bebe para esquecer. Se está com calor, uma geladinha. Se está chorando, bebe para se consolar. Não só na confraria dos mendigos, debaixo do viaduto, mas também na recepção do presidente da República. O álcool está em todo lugar. E se dissolve no corpo humano, das células do cérebro, a gordura da planta do pé. Ele é sorrateiro. No Brasil é vendido no engarrafamento de trânsito. Nas praias brasileiras, os bombeiros dizem que o maior problema de afogamento é a cerveja. No campo de futebol é vendido também. Custa menos que o litro de leite. Até imposto de gasolina. As pessoas param para abastecer e têm o álcool à disposição para beber. Eu me preocupo demais com isso. Acho que nós precisamos estar ao seu lado, estar ao lado de todos aqueles que se preocupam. E Vossa Excelência disse, empiricamente eu já fiz a minha constatação, 30% apenas se recuperam, daqueles que estão nas margens. É verdade, esse índice só aumenta nas instituições religiosas. Quando o sujeito se converte, encontra a Bíblia, vai para a igreja, se torna pastor, se torna evangelista, se torna sacerdote, ali o senhor encontra muitos testemunhos de pessoas que saíram das drogas. Nos alcoólicos anônimos, me parece que o percentual é um pouco maior, mas há também um grande nível de reincidência. Nós, nessa casa, que temos a obrigação de defender a família como esteio da nossa sociedade, Vossa Excelência veja, por exemplo, agora a televisão pública, a NBR, a TV Brasil, tirou os programas religiosos do ar. Não tem católico, tem mais padre, tem mais ninguém. Eles confundem público com estatal. Essa televisão não pode ter padre, nem pastor, nem a TV Câmara, porque isso aqui é estatal. Mas a pública que serve o povo, tiraram. Mas por quê? Ah, não sabe, tirou. Ah, e aí, sem religião, acaba as famílias sujeitas a isso, às drogas e a outro tipo de vício. Eu estou ao lado de Vossa Excelência nessa luta. Conte comigo. Para suas iniciativas, seus discursos, estarei sempre aqui. Vamos lutar juntos. E assim nós vamos construir o Brasil dos nossos sonhos, que é um Brasil não só rico, não só exportador, não só um Brasil campeão da soja, do minério de ferro, mas também um Brasil justo, humano, solidário e as famílias vivendo em paz. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Crivella. E eu tenho certeza que, depois das famílias, a igreja é o instrumento mais importante para ajudar essas nossas crianças, esses nossos adolescentes que hoje sofrem com o problema das drogas, do álcool. Eu iniciei um projeto aqui, senador Crivella, para que seja proibida a venda de álcool nos arredores das escolas brasileiras. Hoje nós estamos vendo bares em frente às escolas, em frente às faculdades, às universidades, vendendo álcool, bebidas alcoólicas. As crianças saem das escolas e vão para o bar, vão para o boteco e lá encontram álcool para comprar. Nós estamos tramitando esse projeto, proibindo a venda de álcool, qualquer tipo de derivado de álcool, a pelo menos 500 metros de cada estabelecimento escolar, na intenção de blindar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes desse problema, que é o início das drogas maiores, como bem disse o senador Marcelo Crivella. É o início das drogas maiores e é o alcoolismo. E é triste a gente ver, inclusive, pessoas ligadas ao esporte, ligadas à seleção brasileira, fazendo propaganda de bebidas alcoólicas no Brasil. É um dos problemas que nós também temos que enfrentar. O outro assunto, senhor presidente, continuando, o mundo vive atualmente um momento de incerteza no setor econômico. A crise internacional, que começou em 2008, parece hoje ter chegado a um ponto insustentável. E o Brasil, depois de ter atravessado com tranquilidade os últimos anos turbulentos para a maioria dos países industrializados, olha hoje a situação com muito mais cuidado. Parabenizamos a presidenta Dilma por dar a devida atenção a esta crise, que é uma crise mundial, dando a ela as devidas proporções, preparando o país para uma fase difícil e não olhando o cenário mundial com irresponsabilidade. E o Brasil tem uma economia forte e gigantesca, mas também tem uma população grande e vive ainda inúmeras desigualdades sociais que nos impõem uma grande fragilidade como nação. O Plano Brasil Maior foi o primeiro passo do governo Dilma para preparar o país para enfrentar a crise econômica mundial. A presidenta anunciou novas medidas, como ampliação da renúncia fiscal para aumentar a quantidade de adesões ao Simples, assim como também aumentar as adesões ao microempreendedor individual, o MEI. Tal medida relativa ao MEI já é contemplada em um projeto nosso, de número 195/2010, que amplia o teto anual de R$ 36 mil para R$ 72 mil, reais, muito próximo à medida que a presidenta Dilma deu início. Com a possibilidade também de contratação de até dois...
Obrigado, senhor presidente.
Possibilidade de contratação de até dois funcionários, o que teria um potencial para chegar a cerca de 2 milhões de empregos por ano. Acreditamos que uma medida como essa seja fundamental como forma preventiva de tratar nossa economia independentemente da situação internacional. Cito aqui o exemplo de Rondônia e da construção das usinas do Madeira. Reportagem publicada nos jornais mostra a situação crítica que se encontram a capital Porto Velho. Isso em função do inchaço da população devido às obras das usinas. E mais, mostra o que aguarda o Estado com o início das demissões dos trabalhadores das obras previstos para o segundo semestre do ano que vem. A estimativa inicial é de que sejam demitidos inicialmente cerca de 20 mil pessoas, dentro do universo atual da população porto-velhense de um pouco mais de 400 mil habitantes. O impacto seria de mais de 5% da população desempregada de um momento para o outro, somando-se ao percentual já existente de desempregados na nossa capital. As medidas propostas pela presidenta podem e devem ser usadas como ferramentas para estimular a iniciativa privada, a fim de gerar já demanda por mão de obra, tanto em Porto Velho quanto em qualquer outro ponto do nosso país. E assim, uma proposta de nosso projeto do MEI, elas têm um potencial de preparar ainda mais nossa economia para esses tempos difíceis. Outra medida fundamental para sustentar essa economia em meio a essa fase turbulenta, que não sabemos quanto tempo pode durar, é a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. Durante seminário de debates promovido na última sexta-feira pela Comissão de Agricultura dessa Casa, foram apresentados estudos que mostram as perdas que a economia brasileira e a agricultura nacional, em especial, podem sofrer caso o atual Código Florestal seja colocado em prática na íntegra, como veio da Câmara. Pode-se ter uma ideia, somente Rondônia perderia R$ 1 bilhão com impostos das atividades produtivas, R$ 1 bilhão com impostos das atividades produtivas em áreas que seriam destinadas para a recomposição florestal. Em termo nacional, esses custos ultrapassariam a R$ 1 trilhão apenas para a recomposição. A partir daí, os prejuízos em termos de perda de produtividade com a paralisação da atividade produtiva seria de aproximadamente R$ 109 bilhões do nosso PIB, sem considerar a redução tributária que isso apresentaria para o Estado brasileiro. Diante desses números sobre os riscos de aplicação do Código Florestal do jeito que está, é um contrassenso aceitarmos medidas que possam causar tamanho prejuízo em termos de recursos de arrecadação e gerar uma inflação inevitável nos preços de alimentos para o povo brasileiro. Sabemos que quando o assunto é meio ambiente não podemos contabilizar apenas valores e números, mas também avaliar as perdas que podem ser impostas à natureza. Temos certeza de que é impossível desconsiderar as perdas causadas ao ser humano com o distanciamento da realidade presente nas linhas do Código Florestal atual. Precisamos aproximar o novo Código Florestal à realidade brasileira. Para evitarmos a falência de incontáveis empresas do agronegócio, além da quebradeira de milhares e milhares de pequenos agricultores que correm o risco de ver as suas propriedades inviabilizadas. Nesse sentido, chamo a atenção dessa casa para avaliar todos os aspectos do novo Código Florestal. Quanto dando ao aspecto econômico a devida relevância, principalmente nesses tempos em que vivemos. O mundo está mais à beira de um colapso econômico do que à beira de um colapso ambiental. E isso ninguém pode negar. Tanto é verdade que as ONGs ambientalistas internacionais, que teimam em focar todos os seus esforços no Brasil, dão as costas irresponsavelmente para hediondos crimes ambientais como os que ocorrem na África diariamente. A mesma África que no século passado tinha uma cobertura florestal maior que o Brasil inteiro e que hoje está se transformando em um grande deserto, com suas terras férteis sendo compradas por empresas privadas de vários países. Empresas que expulsam o povo africano da terra e que são coniventes com a... Para concluir, muito obrigado, senhor presidente. Empresas que expulsam o povo africano da terra e que são coniventes com a morte de milhares e milhares de pessoas por inanição, como vemos hoje ocorrer na Somália. Nós estamos debatendo todas as semanas o Código Florestal na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Hoje à tarde vamos continuar tendo mais um debate. Hoje às 14 horas convido a todas as senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, a participar junto conosco desse debate que é tão importante, não apenas para os produtores rurais, não apenas para os ambientalistas, mas é importante para toda a população brasileira. Nós todos dependemos da produção agrícola para nós nos alimentarmos e que nós tenhamos a todos tenhamos acesso aos alimentos produzidos no nosso país. Eram esses os temas que eu tinha para abordar nessa manhã. Muito obrigado, senhor presidente.